Sarney defende sigilo absoluto apenas para alguns documentos públicos de interesse coletivo.
Paulo Davin quer destinar prêmios de loterias que não forem resgatados para programas Saúde da Família.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O projeto de lei do governo que trata do acesso a informações e documentos oficiais de interesse coletivo, aprovado pela Câmara dos Deputados, aguarda análise da Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Pela proposta, as informações e os documentos considerados ultrassecretos devem ter sigilo absoluto de 50 anos. Depois desse prazo, o acesso ao conteúdo passa a ser liberado.
Só que o governo quer mudar o texto aprovado pela Câmara. A ideia é fazer com que o sigilo absoluto seja de 25 anos, podendo ser renovado ilimitadamente.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, defendeu que apenas parte das informações e documentos seja liberada após o prazo de sigilo absoluto.
No entanto, Sarney se disse favorável à liberação da documentação recente, especialmente a relativa ao período em que foi presidente da República.
De maneira que eu tenho muita preocupação que hoje nós tenhamos a oportunidade de abrir questões históricas que elas devem ser encerradas. Quanto ao passado recente, eu não acho que deve ser liberado mesmo, eu não tenho nenhuma dúvida. Quanto a mim, os meus documentos já são públicos, estão na Fundação José Sarney, mais de 400 mil documentos para todas as consultas públicas. Podia dizer, como Zé Régio, eu sou um homem que nada tem a esconder.
O Senado aprovou a criação de uma comissão especial temporária que vai acompanhar a execução do Pacto Nacional de Segurança Pública, proposto pela presidente Dilma Rousseff.
Um dos objetivos da comissão é evitar o corte de dinheiro destinado à prevenção e punição de crimes nas áreas de fronteira.
Para o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, é preciso ter informações para monitorar as ações criminosas, bem como investir em ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas que vivem nas fronteiras.
É preciso dar às populações que vivem na nossa fronteira uma atividade econômica legal que possa dizer não às atividades ilegais.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu mudanças na análise das medidas provisórias.
Ela disse que sem uma regra que estipule o prazo para cada casa do Congresso analisar a MP, acabam restando, muitas vezes, apenas 2 dias para o Senado votar a matéria.
A senadora também reclamou das medidas provisórias que tratam de diversos temas. Ela lembrou que há algumas semanas chegou ao Senado uma MP com 54 assuntos diferentes.
Por isso, Ana Amélia cobrou melhores critérios do governo na edição de MPs, até que a proposta de emenda à Constituição seja votada.
Muitas vezes, quando o Congresso Nacional termina a análise de uma medida provisória, ela já produziu efeitos, muitas vezes irreversíveis, oferecendo riscos ao sistema jurídico e orçamentário brasileiro. As medidas provisórias que criam ministérios e secretarias são um exemplo. Durante a sua tramitação, a estrutura dos ministérios ou secretaria é montada, diretores são nomeados, funcionários contratados, dívidas são contraídas, projetos são iniciados e tudo isso sem a anuência do Poder Legislativo.
O senador Paulo Davin, do PV do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto de lei que destina para o programa Saúde da Família os prêmios de loterias cujos ganhadores não buscarem o dinheiro.
Segundo ele, o governo já destina parte do dinheiro arrecadado com as apostas em loterias para diversos órgãos e programas, como o Ministério dos Esportes e o Fundo Penitenciário.
Por isso, Paulo Davin acredita ser justo que o setor da saúde também seja contemplado.
O ano passado, os prêmios prescritos corresponderam a R$ 168.963.000. Então eu quero destinar estes prêmios não reclamados para o Fundo Nacional de Saúde e que sejam aplicados no Programa de Saúde da Família, que é um programa de grande alcance social.
O líder do governo, o senador Romero Jucá, comemorou uma série de acordos firmados entre o Brasil e a Venezuela.
Entre eles está uma parceria para combater a febre aftosa no gado da Venezuela. De acordo com Romero Jucá, a medida é importante para os produtores brasileiros, já que o país faz fronteira com Roraima.
O senador disse que também foi firmado com a Venezuela acordo para levar a fibra ótica daquele país para o Amazonas e garantir internet rápida para os moradores do norte do Brasil, além de um outro que prevê a instalação de um centro de capacitação da Embrapa no país vizinho.
A importância que é termos um projeto piloto de desenvolvimento entre o sul da Venezuela e o norte do Brasil, a Amazônia Ocidental. O estado de Roraima, o estado do Amazonas e os estados do sul da Venezuela precisam construir um projeto de desenvolvimento integrado que seja bom para os dois lados, que gere empregos, ajude e amplie a produção de alimentos.
Já o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, lembrou os 20 anos de assinatura de dois acordos internacionais que, na opinião dele, foram fundamentais para consolidar a integração na América do Sul, sobretudo entre Brasil e Argentina.
Ele se referiu ao Acordo Brasil-Argentina de Uso Exclusivamente Pacífico de Energia Nuclear e ao Acordo com a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares e a Agência Internacional de Energia Atômica.
Esses tratados, segundo Fernando Collor, afastaram a desconfiança entre os dois maiores países da América do Sul.
Reza a nossa atual Constituição que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Esse preceito constitucional reitera a índole pacífica do Brasil e acrescenta uma preocupação com a legitimidade da atividade nuclear ao submetê-la ao crivo do Congresso Nacional.
O senador Giovanni Borges, do PMDB, disse que o estado do Amapá deve se preparar para melhor aproveitar os benefícios que a ponte que liga o estado à Guiana Francesa pode trazer à população.
A obra a ser inaugurada ainda neste ano vai ligar a cidade Oiapoque à Guiana Francesa, que faz parte da França e, por isso, é uma espécie de fronteira entre o Brasil e a União Europeia.
Por isso, atividades como o turismo podem crescer. No entanto, é importante que os governos federal e estadual melhorem a infraestrutura no lado brasileiro da fronteira, que sofre com o descaso e não conta com serviços básicos à população.
A conclusão da ponte binacional no rio Oiapoque, ligando o Brasil à França pela Guiana Francesa, precisa abrir definitivamente a porta do turismo nos dois países. Precisamos discutir sobre os desafios e as perspectivas de relações do Amapá com a Guiana Francesa, com Suriname e com a República da Guiana. O interesse comercial e o turismo com o Brasil utilizando o Porto de Santana também precisa entrar na pauta.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, chamou a atenção para a paralisação da economia, que está comprometendo o crescimento industrial do país.
Ele lembrou que as exportações tinham em sua pauta 45% de bens industrializados, mas hoje esse índice é de 39%.
Para Roberto Requião, abandonar a indústria e pautar a economia apenas na agropecuária é regredir.
Além disso, ele também criticou o fato de o Brasil ostentar o título de recordista mundial de juros reais. Descontada a inflação, os juros chegam a 6,8% ao ano.
Mas nós aqui estamos repetindo a receita liberal enquanto o mundo reduz taxas de juros e tenta incorporar no seu processo industrial novas tecnologias para se industrializar. Não haverá país soberano sem uma indústria forte. Um país agrícola, primarizado, voltando ao passado, jamais será uma potência no concerto das nações.
Na manhã de hoje, os senadores prestaram homenagem ao centenário das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, celebrado no dia 18 de junho.
O pedido para a realização da sessão especial partiu do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que falou sobre a importância da presença da instituição na vida dos fiéis.
É ali que, nos momentos mais duros de solidão e tristeza, nosso povo, sobretudo os mais humildes, encontram alento, paz, na comunhão com os irmãos, numa palavra de amor, que é o pão espiritual para um espírito quebrantado, que muitas vezes com lágrimas reparte a nossa gente sofrida e valente.
A Assembleia de Deus foi fundada pelos missionários cristãos Gunnar Wingren e Daniel Berg no dia 18 de junho de 1911, em Belém do Pará, de onde o movimento se espalhou para todo o Brasil.
É uma igreja evangélica pentecostal, ou seja, adota a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência da fala em línguas estranhas. Segundo o IBGE, mais de 8 milhões de brasileiros são membros da Assembleia de Deus.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Thaís Vivacqua. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.